Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de outubro de 2019, e eu quero compartilhar com vocês aqui uma certa inquietação minha. Eu acho que vale a pena ser transparente nesse momento. Bom, aliás, tem uma questão interessante. Eu não me formei em jornalismo, né? Eu lembro que há muito tempo atrás eu me formei, na verdade, como eu fiz rádio e TV, eu fiz comunicações rádio e TV. Em princípio, o meu diploma é de radialista, embora eu nunca tenha trabalhado em rádio. É que radialista, na verdade, abrange, inclusive, os profissionais que trabalham em TV, né? Porque a TV, convenhamos, era tradicionalmente transmitida por ondas de rádio também. Agora tem TV a cabo, tem outra, tanto faz. Mas então, a minha formação sempre foi de radialista, não de jornalista. E eu lembro que há muito tempo atrás, antes de trabalhar com internet, comecei a trabalhar com internet em 96, antes disso eu trabalhei algum tempo em TV. Em TV, quando você trabalha sobretudo em TV aberta, tem aí uma distinção bastante grande entre quem é jornalista e quem é radialista. Por exemplo, quem pode eventualmente escrever uma reportagem, escrever um texto que vai num jornal, é um jornalista. Eu, como radialista, não podia fazer isso. Então, tinha uma série de atividades que eram privilégio, um monopólio dos jornalistas e não dos radialistas. Se qualquer radialista atravessasse essa fronteira, era bastante complicado. Inclusive, o sindicato dos jornalistas era muito mais forte. Bom, mas de qualquer maneira, por que eu estou contando essa história? Porque tempos atrás, eu me lembro de ter escrito um artigo, até posso dar o link aqui para vocês conferirem se o artigo não envelheceu ou se envelheceu, em que eu brincava, puxa, que bom que eu não sou jornalista, porque eu posso me permitir, né, o luxo de ser parcial, de esquecer coisas e de me preocupar mais com contar uma boa história, né, e evocar eventualmente sentimentos do que ser estritamente factual. Bom, pois bem, eu escrevi isso há muito tempo atrás, eu estou contando isso agora, porque eu estou aqui, né, nessa jornada, nessa aventura aqui do Radinho, o tempo todo falando sobre notícias, mas sem ter necessariamente todos os critérios, as preocupações e mesmo a formação de jornalista para exercer esse papel aqui, né, de recomendar ou de alguma maneira fazer uma curadoria de notícias, de fazer isso com propriedade. Então eu espero estar fazendo aqui, né, um trabalho, um projeto que seja minimamente respeitável, mesmo sabendo que eu não tenho treinamento para isso. Né? E o que eu tento fazer, inclusive é uma preocupação que se estende muito além do que deveria, é justamente tentar separar joio do trigo, né? Nesse mundo que a gente tem hoje, em que tem, né, 200 milhões de fontes de informação para você escolher, cada uma delas com, não só com visões diferentes, mas também com critérios e funcionamentos diferentes. Não é fácil essa história, e eu já me peguei recentemente peitando, batendo de frente com gente que voluntariamente repassa informação que vem de fontes absurdamente, notoriamente, não confiáveis. Né? E isso aliás, como é que a gente define que uma coisa é não confiável? Desculpa estar fazendo essa introdução aqui, é porque seria muito fácil o Radinho ser populista ou ser demagógico, falar o que todo mundo quer ouvir, aí todo mundo ia aplaudir, a gente ia virar uma panelinha, ia virar uma igrejinha, e a gente ia incorrer no mesmo risco que muita gente acaba caindo. Né? Aliás, não tem nada mais satisfatório do que a gente formar tribos, o que não é um bom sinal. Né? Como é que a gente escapa disso? Então, como é que a gente faz para o Radinho também não cair vítima, né, de uma coisa um pouco mais demagógica e de algumas armadilhas? Então, eu sei que em algumas ocasiões, nas minhas próprias redes sociais, eu já questionei gente que, pô, de repente passa uma notícia que tem uma manchete pavorosamente sensacionalista, aí você vai ler o texto é propaganda pura, é notória. Aliás, isso é uma coisa engraçada, por que algumas pessoas não percebem quando o texto é manipulador ou quando o texto é notoriamente ruim? Eu fico me perguntando se isso é falta de repertório ou se simplesmente é porque a questão da confirmação dos seus próprios preconceitos torna a gente menos racional. Eu não sei o que é. Bom, em suma, estou dando uma volta danada aqui, e isso vai ter a ver, pasme, juro, pasme, juro, com física e astrofísica. Ah, deu uma volta danada, vocês acharam que ia falar do PT ou do Bolsonaro? Não, a questão é outra aqui. Um artigo extremamente interessante e que toca nessa questão toda, né, de credibilidade, de sensacionalismo, mas atingindo a própria física. É um assunto numa revista bastante sóbria, bastante respeitável, que se chama eu não sei como é que fala isso, Eon. Eon é eras geológicas em grego, é tempo, né? É uma noção de tempo um pouco mais estendida. A revista Eon, ela tem um artigo aqui em que um físico, o título é assim, Isso é Ciência? Qual é a questão? É a seguinte, ele faz um questionamento bastante honesto e profundo até que ponto ciência é ciência e passa a ser pseudociência. Né, até que, sei lá, é o limite entre astrologia e astronomia. Né, a questão é que, às vezes, a fronteira não é tão clara assim. Na década de 60, um cara chamado Karl Popper disse o seguinte, olha, para você propor alguma teoria como científica, eu tenho que ser capaz de provar se ela está errada ou não. Né? Se eu não conseguir provar se ela está errada ou não, eu não tenho como dizer se isso é uma teoria. Né? E isso pode parecer abstrato, mas isso pode ter a ver, por exemplo, com algumas das teorias físicas mais sexys, né? Você tem teoria das cordas, você tem a questão do multiverso. Qualquer papo de bar regado a cerveja e álcool duvidoso, alguém vai falar do multiverso, universos paralelos, e tem filmes de ficção, e tem o Diabo a Quatro em cima do raio do multiverso. A questão do multiverso, por mais sedutora e poética que possa parecer, a ideia de que existam universos paralelos é uma dessas ideias que cai justamente nessa zona cinzenta. Ok, a teoria é bonita, mas a questão é como é que eu provo? Tem algum jeito de eu provar que isso é verdadeiro ou falso? Não. Ah, então, ok, existem outros universos inacessíveis a nós. Como é que eu provo se eles existem? Tem algum sinal deles aqui? Não. A ausência de sinal também pode ser uma prova? Não. Ah, então tá. Então, isso é esse mesmo argumento é usado para argumentos religiosos. Quando você fala assim, olha, quem criou o universo foram cinco deuses vestindo uma camisa do Palmeiras, do Corinthians, um com cabeça de elefante. Bom, eu posso inventar a teoria que eu quiser sobre a origem do universo, que foram uma tartaruga, eu já vi cosmogonias em que o universo nasceu do suvaco de um deus, não sei quem. Você pode inventar a história que você quiser, para qualquer religião, para qualquer mitologia, ela não é verificável. Eu não tenho como provar que o mundo não nasceu do suvaco de um deus, ou que seja lá o que for. Né? Então, muitas das ideias religiosas a gente não pode colocar no mesmo patamar que ciência, porque elas não... Você quer acreditar? Acredite. Tudo bem, tudo bem. Mas aí você dizer que isso é uma teoria... E aí, bom, isso... Então, para quem se interessa pelo tema, é um bom artigo, sobretudo porque essa linha é um pouco cinzenta. Vamos nos lembrar que quando o Einstein... Muita coisa que ele pensou só do ponto de vista teórico, mas havia maneiras de, ele mesmo já imaginou, maneiras de comprovar, né, se aquilo estava verdadeiro ou falso, e a gente conseguiu comprovar logo depois. Ok. Mas a questão aqui é que ele cita como um exemplo de sensacionalismo um site que eu às vezes uso aqui como referência, que eu inclusive assino, mas eu assino com relutância, porque eu já percebi que embora eles chamem a atenção às vezes para notícias interessantes, a maneira como eles chamam a atenção para isso é um pouco sensacionalista. Eu estou falando aqui da New Scientist, que eu já citei inúmeras vezes. Então, hoje eu estou fazendo essa digressão de quase 10 minutos, porque eu estou em dúvida se eu continuo assinando a New Scientist ou não, porque eles, com muita facilidade, eles são demagógicos, eles são populistas, mesmo com assuntos como física quântica, multiverso, porque hashtag os manupira, né? É um bom papo aí para mocinhas de coração mole, ou rapazes, né, de miolo mole, seja lá o que for, puxar papo sobre não sei o que quântico, do entanglement, da não localidade, e cara, não é bem assim. Então, bom, ufa, desculpa, isso tudo para tentar, de alguma maneira, colocar dentro de alguma perspectiva algumas escolhas que eu fiz aqui de fontes, tá? Em suma, para mostrar que eu estou preocupado com as coisas que eu compartilho com vocês. Vamos lá. O que tem de interessante aqui? Eu marquei algumas notícias. Tem uma das talvez que me chame mais atenção aqui. Nesses últimos dias, os holofotes estão em cima da WeWork, que é aquela startup de escritórios compartilhados, etc. e tal, né? O cara caiu em desgraça. E aí, o valor da WeWork caiu também. Ela valia 47 bi, agora está valendo 10. Né? Mas hoje tem um artigo muito. Tem dois artigos muito interessantes que eu quero chamar a atenção. Um deles é um artigo de um jornal israelense. Vamos nos lembrar que boas startups hoje em dia vêm de Israel. Israel é fervilhante em termos de inovação, empreendedorismo e tal. E esse site israelense, ele falou: olha, está aqui o WeWork. Vamos lembrar que o próprio Adam Neumann do WeWork, ele é um cidadão israelense. Está aqui o WeWork, é uma lição de como startups não devem mais operar, né? E aí ele cita justamente essa questão que na verdade é induzida um pouco pelos investidores, que é esse cenário onde os caras têm dinheiro infinito e poder infinito, né? E isso sobe a cabeça. Então vários desses personagens, como Adam Neumann, o cara do Uber, o próprio Elon Musk, etc. e tal, são essas pessoas que de repente começam a abusar um pouco de uma circunstância que é artificial. Aliás, até vou dar um link para um artigo que saiu no Estadão outro dia. Acho que é de um executivo brasileiro. Eu vou dar o link justamente para vocês irem muito além do que a minha memória de passarinho aqui, em que ele critica a Amazon e fala: desculpa, vocês podem falar o que quiser da Amazon, mas o lucro da Amazon é muito pequeno. Ela só vale tanto assim porque os investidores estão bancando. Mas como se a gente fosse comparar com uma empresa qualquer de mercado, ela não é tão lucrativa, ela não é tão exemplar assim. Ela só é exemplar porque tem gente apostando nela. E aí, pegando carona nessas duas ideias, tem uma entrevista aqui com o próprio cara do SoftBank. SoftBank é um grupo de investimento japonês que botou uma mega grana no Uber e no WeWork. E aí o que acontece? No melhor estilo japonês, o cara lá que. Vamos ver se eu acho o nome do maluco aqui. Eu vou achar logo, logo. Bom, eu vou perder o fio da meada. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. Ele publicamente assume que ele está arrependido da maneira como ele vem investindo. Vejam só, isso são, para mim, são, pelo menos para mim, são sinais de mudança. Né? Não só esses caras estão caindo em desgraça, como os próprios um investidor gigante, que tem, né, 100 bilhões de dólares, não sei quantos bilhões de dólares tem o SoftBank, foi mal. De repente eu deveria ter investido em alguma coisa aqui na Ásia, né, que são startups mais responsáveis, com maior potencial de impacto. Eu me encantei aí com esse mercado americano, tal. Então veja bem, entendeu? Então a gente pode estar diante. Agora, quanto tempo vai demorar para essa, né, para essa tomada de consciência chegar aqui no Brasil? Eu não sei. Né? Eu não sei. Vamos lembrar que a gente foi o último país a libertar os escravos, né? Então, e para algumas coisas a gente não é tão early adopter assim, né? Então, mas de qualquer maneira, fica aí a dica: o próprio SoftBank está revisando a sua postura, né? O próprio, né, você vê um veículo israelense criticando essa postura meio mimada, de garotos mimados de startups. Eu achei legal essa história. Que mais? Que tem aqui de interessante? Vamos mudar um pouco de assunto, aliás, mudando completamente. Energia solar. Tem um artigo aqui na CNBC dizendo o seguinte: de novo, são sinais dos tempos, né? Se você tem uma casa e colocou ali placas de energia solar, etc. e tal, que é um investimento, sempre foi um investimento de longo prazo, isso hoje valoriza o imóvel, né? A energia solar hoje passou a ser um fator de valorização do imóvel, mostrando o quê? Que a conta começa a fechar cada vez mais cedo, não só, né, porque o custo está caindo, mas também porque do ponto de vista até de investimento imobiliário, de patrimônio, vale a pena. Um outro artigo aqui na mesma linha mostra que no Japão, que é um dos países que por N circunstâncias estava meio na lanterninha aí da adoção da energia solar e da energia renovável. Em muito pouco tempo, em 2025, carvão não vai ser mais um bom negócio. Então, mesmo hoje, se o cara tiver grana para investir, bom, vou investir numa usina carvão, ou vou investir numa usina eólica ou de energia solar, o carvão já não é mais um bom negócio. É nessa hora que o mundo muda, quando as coisas deixam de ser um bom negócio. Apoiar canalhas, pelo visto, já não é mais um bom negócio, né? Votar, espero que chegue a hora em que votar em canalhas também não seja mais um bom negócio. O que mais que tem de interessante? Vocês devem ter visto que ontem foi anunciado o Prêmio Nobel de Medicina. E era para médicos, né? Medicina, o prêmio tem a ver com a maneira como as células gerenciam o oxigênio. Aí você fala, o que isso tem de interessante? Eu também fiquei matutando se tinha alguma graça. E hoje eu li um bom artigo no Estadão, vou dar o link aqui para vocês. Na verdade, é interessante, sim. É bem interessante, porque a questão é, os médicos, os cientistas, sabem que o oxigênio é importante, aprende a respiração para você ver o que acontece, né? Que o oxigênio é fundamental, que o organismo, de alguma maneira, gerencia isso, ou fica, presta atenção nisso, e tem pouco oxigênio, está faltando oxigênio, mas eles não sabiam como isso funcionava. Agora, eles estão descobrindo isso no nível, não só genético, mas também no nível molecular, como é que as células percebem e como é que elas reagem quando o oxigênio disponível diminui. E quando é que o oxigênio disponível diminui? Por exemplo, quando você fez exercício demais, né, você está consumindo muito oxigênio, o oxigênio disponível para os músculos não é aquela maravilha. Ou você pode ir para um ambiente muito alto, você pode ir para o pico de uma montanha, onde não tem tanto oxigênio. Então, tem algumas circunstâncias em que o organismo precisa fazer alguma coisa a respeito. Mas o que me chamou a atenção aqui é o seguinte: isso tem a ver com câncer. Por que tem a ver com câncer? Tumores, eles têm. É mais ou menos. Eles têm assim. Sabe a história de growth hacking? É tumor, né? O tumor, ele quebra todas as regras para justamente crescer que nem um louco. Como é que ele faz para crescer? Eu quero crescer que nem um louco, dane-se o resto, não estou nem aí, vou passar por cima de todo mundo, eu sou um tumor, hahaha, né? Vou votar no Trump, vou votar no Bolsonaro, eu sou um tumor, hahaha. E aí o que acontece? O tumor requer uma quantidade brutal de oxigênio para crescer sem parar. Aliás, isso é uma das maneiras de você perceber que tem alguma coisa errada, é quando o tumor começa, quando alguma coisa começa a requerer oxigênio demais. E o que que o tumor faz? O tumor entende como essa história toda funciona, ele sequestra esse processo, né? Ele dispara todos os gatilhos, fala, olha, gente, estou sem oxigênio. E o que acontece? O corpo reage, em algumas circunstâncias, criando novos vasos sanguíneos, né? Justamente para alimentar. Opa, esse cara precisa de mais oxigênio, eu vou criar mais vasos sanguíneos. Então, tumores conseguem, de alguma maneira, hackear esse nosso sistema para fazer com que o nosso próprio corpo, né, crie uma alimentação extra de oxigênio para que o tumor possa crescer mais. Na medida em que a gente entende melhor esse processo, a gente consegue talvez combater a maneira como muitos tumores crescem. Eu achei legal. Ah, que mais aqui? Vamos ver o que tem aqui de interessante. Ah, tem aqui uma curiosidade só. Tem um podcast que eu gosto de ouvir. Que é com o Brian Cox. Brian Cox é um divulgador de ciência da Inglaterra. Ele faz muito projeto com a BBC. Tá? É um cara muito carismático, muito charmoso, muito simpático e tal. E aí ele estava fazendo um episódio ontem sobre os 100 anos da tabela periódica. Eu não sei se vocês têm alguma ligação afetiva com a tabela periódica. Eu conheço gente que só falta pregar na parede a tabela periódica. A tabela periódica, para quem se interessa minimamente por química, é praticamente um presente dos céus, porque você consegue intuir muita coisa só de bater o olho onde um elemento químico está. Bom, se ele está aqui, ele vai se comportar dessa maneira. A tabela periódica, tão arrumadinha assim, ela é tão arrumadinha porque ela é base. É fácil explicar por que a tabela periódica é arrumadinha. Você fala, olha, é o seguinte, isso daqui tem a ver com o número, com a massa atômica dos elementos. Né? E com as colunas, elas representam, cada coluna são elementos que têm, né, na última camada o mesmo número de elétrons. Você fala, ok, é meio boring, né? Mas o que é mais impressionante dessa história é que, embora essa história dos elétrons explique o raio da tabela periódica, quando Mendeleev, que foi o pai dessa história, o cara sonhou, ele estava super encasquetado, como é que ele podia diagramar, né, fazer de uma maneira diagramada bonitinho, um esquema bonitinho com os elementos químicos, ele diz ele que ele sonhou, ele está num trem e sonhou com a tabela periódica no seu formato final. O que acontece? Quando ele sonhou a tabela periódica, ninguém sabia que existiam elétrons, certo? Ninguém sabia que existiam orbitais, ninguém sabia que existia nada. O máximo que você tinha era a questão da massa atômica. Ou seja, olha que coisa engraçada, né? O cara, fiquei meio surpreso, porque você usa, para você explicar por que a tabela periódica é tão bonitinha, você usa um conhecimento que quem construiu a tabela periódica não tinha. Bom, curiosidade, é só uma curiosidade total. Vamos lá, vamos continuar. A Wired tem uma matéria que não é surpreendente, né? Não é surpreendente, mas não deixa de ser desesperadora, é que aquela história do deepfake, que é justamente você criar vídeos que parecem que são verdadeiros, mas com as pessoas erradas, né? Adivinha para que está sendo usado? Para porn. Então a maior parte dos deepfakes que estão sendo observados são de natureza pornográfica e estão se expandindo como se não houvesse amanhã, como um tumor, por assim dizer, né? Que coisa feia. Mas falando em coisas que se espalham, esse é um artigo bastante inspirador para mim, que vai me dar muito o que pensar, que é o seguinte: como você muda um país? Como você muda um governo, né? E aí eles estão citando aqui o caso de um estudo de uma pesquisadora chamada, como é que ela chama? Erika Chenoweth, não sei como é que fala esse nome, Chenoweth, deve ser isso, de Harvard. O que acontece? Ela estudou profundamente centenas de mudanças políticas que aconteceram para tentar entender até que ponto maneiras não violentas de mobilização popular são mais ou menos efetivas do que maneiras violentas. Revolução, terrorismo, atentado, sequestro, black... Como é que chama aqueles meninos? Black, já esqueci. Bom, então, e aí? E aí tem uma questão que é muito interessante, que é a seguinte: toda vez que você tem mobilizações não violentas têm uma chance muito maior de sucesso, tipo duas vezes maior, estou falando aqui de memória, do que mobilizações violentas. Mobilizações violentas funcionam em, 25% das vezes, ou seja, muito menos, que metade da metade, ou seja, na maior parte das vezes não funciona droga nenhuma. Agora, manifestações pacíficas, elas têm uma chance quase próxima da metade de funcionar. E aí tem uma outra questão que é interessante, que é a seguinte: mas quanta gente está envolvida nessa história? E aí o que ela percebe é o seguinte: quando a mobilização popular ultrapassa o limite, ou se aproxima ou ultrapassa do limite de 3,5%, é um número mágico aí, a mudança política é praticamente inevitável, né? Antes disso, você consegue 2,5%, 3%, 2% e tal, existe uma chance grande de mudança. Mas quando você atinge 3,5%, todos os casos em que foi atingido 3,5%, realmente você teve uma mudança política. E aí, para você conseguir 3,5%, que não é pouca coisa, né? Imagina um país do tamanho do Brasil, uma cidade do tamanho de São Paulo, para conseguir, né, 1 bilhão de pessoas na rua, não é a coisa mais fácil do mundo. A questão é que protestos não violentos atraem mais pessoas, né? O que acontece é que protestos violentos espantam as pessoas, né? Polarizam, né? Então, quando você polariza demais, a coisa se torna mais violenta, é pior. Quer ver uma outra forma que ela coloca aqui de mobilização que é interessante? Por exemplo, boicotes comerciais. Então ela cita a África do Sul num certo momento em que a população negra resolveu boicotar produtos de alguns países. Pronto, está aí uma maneira de protesto bastante efetiva. É interessante analisar isso, porque para mim isso lembra muito teoria do caos, né? Que são essas, quando você, a partir de um certo nível de alterações, você provoca praticamente uma mudança de fase, né? Você muda de um ponto de equilíbrio para outro. E 3,5% achei um número interessante. Falando em startups meio safadinhas e tal, e de novo eu acho que isso é um sinal dos tempos, a revista Wired falou o seguinte: o Airbnb quer mandar você para a Antártida, não, na Antártida, né, em português, não caia nessa. A questão é, não é porque a Antártica é fria ou porque o programa é uma roubada. Não, na verdade eles vão gastar uma fortuna, né, para mandar uns malucos para passar um tempo lá e fotografar e fazer coisa no Instagram. Vai custar, sei lá, 20 e tantos mil dólares por cabeça. Realmente é um presente caro do Airbnb. O que eles estão acusando aqui o Airbnb, isso é vai acontecer cada vez mais com empresas um pouco mais malandras, é o que eles chamam de greenwashing. É quando a empresa, na verdade, ela tem um impacto negativo sobre o meio ambiente, mas ela tenta melhorar a sua própria imagem fazendo algum tipo de ação populista, dessas que marqueteiro adora, que ganha prêmio em Cannes, né, essas coisas que pagam agência para bolar uma bobagem dessa e tal. Acontece que o Airbnb ele tem um impacto razoável, porque um dos grandes ofensores hoje, né, no aquecimento global são as viagens aéreas. Então a gente não pode, né? Você vê a própria Greta Thunberg veio de navio, né? Porque avião é uma pegada gigante. Então o Airbnb ele tem N impactos, tem a questão da viagem de avião, tem a questão de outros impactos sociais, de impacto no mercado imobiliário. O Airbnb não tem assim exatamente, né? Ele não está acima de qualquer suspeita. E o que eles estão dizendo que essa é uma manobra, né? Ai não, os nossos convidados vão participar de pesquisas científicas sobre o impacto do plástico no meio ambiente. Pronto, aí eles juntaram tudo, né? Juntaram a questão da Antártida, acho que eles pegaram os temas mais visíveis, né? Que mexem mais com a opinião pública, né? E aí vão botar lá os embaixadores e as pessoas vão virar embaixadores do Airbnb. É lógico que está cheio de influencer que deve dar um braço para, né, para entrar nessa. Mas vamos lá. Que mais tem? Isso é uma notícia absolutamente fascinante, pelo menos para mim, que é a seguinte, vamos chamar de imperialismo sanitário. Como é que é o imperialismo sanitário? O que acontece? Aliás, eu nunca tinha ouvido essa sigla, tá? Vocês já devem ter ouvido tal. Em inglês, a palavra para alguém que é esquisito, estranho, é weird, que é W-E-I-R-D, weird. Não é uma palavra tão desconhecida assim, muita gente conhece a palavra weird. Mas eu não sabia que o weird também tem a ver com uma sigla que quer dizer assim, que quer dizer o quê? Branco, educado, é white, educated, o que mais que tem aqui? São várias coisas, eu achei tão legal. Cadê a história do weird? Aqui estou procurando. Wild, educated, meu Deus do céu, tem que achar. Bom, de qualquer coisa, eu estou procurando aqui. Weird. Ah, achei. Não achei nada. Estou procurando aqui para cima e para baixo. Onde que está essa história do weird? O que quer dizer weird? Western, que é ocidental, educated, quer dizer educado, industrialized, quer dizer industrializado, rico e democrático. Ou seja, né, os países que são weird. E isso mesmo já insinua que, na verdade, isso é uma minoria. Né? A minoria é uma minoria absoluta em termos populacionais, né? Mas a gente se toma como padrão. Né? Eu já estou achando que a gente é tão branco assim, tão industrializado, mas tudo bem. Mas o que acontece é que grande parte dos estudos ou das percepções tomam como padrão o que talvez não seja tão padrão. Né? Até que ponto o que a gente chamaria do Ocidente, com A maiúsculo, é tão padrão assim. E aí os caras colocam em xeque uma questão bastante delicada, que é o banheiro. O que acontece? Se você for para muitos países islâmicos ou mesmo orientais, as pessoas usam bidê. As pessoas, quando vão no banheiro, fazem number two, se lavam com água. O que acontece? Em grande parte do Ocidente, as pessoas se limpam com papel. Isso, para quem se limpa com bidê, é estranhíssimo, inclusive parece menos higiênico. E a questão é por que um hábito que é menos higiênico, que é limpar com papel, e aí os caras tentam, desculpa aqui se eu vou ferir qualquer suscetibilidade, mas eles fizeram a mesma imagem. Imagina que você pega pudim e esfrega na mão. Você vai limpar sua mão com papel ou você vai querer lavar? Bom, a analogia é mais ou menos óbvia. E aí os caras contam que, de uma hora para outra, esse padrão, né, sanitário ocidental, que não é tão melhor, não é melhor, né, sobre inúmeros pontos de vista não é melhor, ele acaba sendo visto como normal. Quando, na verdade, a gente deveria estar aprendendo com outros países que as pessoas se lavam. E aí o artigo vai mais longe, ele tenta colocar em perspectiva outros hábitos, que é tomar banho todo dia, não tomar banho todo dia, chuveiro, não chuveiro, banheira, até que ponto isso é uma questão cultural, tem a ver com clima, tem a ver com tipo de trabalho. Mas de qualquer maneira, o que eu achei legal é ele colocar em xeque aquilo que a gente considera normal ou padrão contra o qual qualquer coisa é bárbara ou qualquer coisa é menos civilizada. E eu nunca tinha parado para pensar que o banheiro fosse justamente, né, um palco desse tipo de questão. O que mais que falta aqui para comentar com vocês? Já falei da ciência. Tem uma questão interessante aqui, que eu achei de alguma maneira desconcertante. Parece que numa dessas conversas aí do nosso amigo Mark Zuckerberg com seus próprios funcionários, alguém teria perguntado se ele achava correto alguém ser bilionário, que é uma pergunta interessante, né? E aí ele mesmo entra meio numa crise de consciência e fala: olha, eu não sei qual é o limite, né, para alguma coisa ser aceitável ou não em termos de fortuna, mas realmente eu talvez tenha mais dinheiro do que eu mereça ter, né? E aí, ulalá, né? Eu não sei se isso foi também demagogia ou não, mas de qualquer maneira é uma pergunta nesse mundo em que a gente tem tanta concentração, uma concentração completa, estapafúrdia, mas nem no tempo dos faraós tinha tanta concentração, né? Alguém que tem, acho que o Zuckerberg é o quinto cara mais rico do mundo, acho que ele tem alguma coisa como 65 bilhões de dólares. Aliás, uma vez eu vi, eu adoraria encontrar esse vídeo em que um cara tenta mostrar quanto o número bilhão é absurdo. Então, acho que, se eu não me engano, eu vou tentar falar de memória aqui, ele faz um painel com bolinhas amarelas, né? Então, cada bolinha amarela são uns 100 mil dólares. Aí, imagina, para você fazer 1 milhão, você precisa ter 10 bolinhas amarelas. Então, ele faz cada linha... é 1 milhão, cada bolinha são 10 bolinhas amarelas de 100 mil dólares. Então você imagina assim, 10 bolinhas de 100 mil dólares, 1 milhão. Agora você precisa fazer 1000 linhas dessas para ter 1 bilhão. Imagina um Excel, né, com 1000 linhas em que cada quadradinho ali, cada célula são 100 mil dólares, você tem 10 colunas. Ele falou: vamos pensar o seguinte, você resolve comprar uma Ferrari, aí você pega uma bolinha. Ok. Agora, quantos amigos você tem? 20 amigos. Então você vai comprar 20 Ferraris. Cara, ele vai começando a usar cenários completamente absurdos, surreais, de gasto, né? E quando você vai ver, aquilo nem aparece naquele quadro gigantesco de 1 bilhão. A gente esquece de que 1 bilhão é muita coisa. Falando assim, parece pouca coisa. Quando você pensa rombo da Previdência, é um número a mais, né? Ah, o PT, quando você roubou não sei quanto. Cara, 1 bilhão é muito dinheiro. 1 bilhão significa que você... é como se você pegasse, vamos lá, São Paulo. Vamos imaginar que você pega a grande São Paulo, tem 20 milhões de pessoas. Entendeu? Então, 1 bilhão, você tem que dar quanto para cada... Cara, gente, muito dinheiro. 20 milhões já é uma brutalidade. Mas, de qualquer maneira, 1 bilhão é muita coisa. Então, achei interessante o Mark Zuckerberg botar a mão na consciência, pelo menos publicamente, né? E aí, óbvio, ele deveria ter citado, por exemplo, o Warren Buffett ou mesmo o Bill Gates, que também chegaram à conclusão que eles têm dinheiro demais. E aí eles disseram: olha, eu não vou deixar tudo isso para os meus filhos, não, eu vou dedicar isso a melhorar o mundo, né? Faltou ele falar isso, porque já tem gente fazendo isso. Nesse ponto eu tiro o chapéu para o Bill Gates, né, sempre foi um cara muito agressivo, né, durante algum tempo monopolista. Mas aí depois você percebe que a companhia conseguiu, né, reverter muito desse legado. Eu falo isso, eu sempre lembro da história da Microsoft, porque eu trabalhei lá. Se eu tivesse trabalhado na Adobe ou outro lugar, talvez eu tivesse também histórias para contar. Mas, de qualquer maneira, você pega um cara hoje que dedica uma boa parte da fortuna e do seu tempo pessoal, né, a ir até a África, a ir até não sei aonde, a tentar resolver, inclusive, a questão da privada, né? Um dos investimentos da Fundação Gates é justamente em como as pessoas se livram do number two, né? Pelo visto é um tema hoje no Radinho. Raríssimos, espero não ter me estendido demais, algumas digressões aqui, espero que tenha valido a pena. Muito obrigado nessa jornada aqui. compartilhe um radinho, né? O radinho é 100% orgânico, a gente não investe em nada, a gente não compra follow, não faz nada, né? A gente é 100% raríssimos. Um grande abraço e até amanhã.